Existem hoje mais de 30 mil profissões. Com o declínio econômico e energético que a gente vive, estima-se que um jovem hoje talvez tenha durante a sua carreira mais de 7 profissões. Nesse cenário, por que a gente continua ensinando os nossos filhos a perseguir, a buscar carreiras lineares? Quem ganha com essas especializações, com essas carreiras sem sentido, que afastam as pessoas de suas famílias, afastam as pessoas do seu convívio dentro de casa e faz com que elas fiquem cada vez mais vulneráveis e dependentes de um mercado cada vez mais desacoplado dos territórios? Por outro lado, dentro dessas 30 mil profissões, será que existem aquelas que a gente pode tocar em família, que são duráveis, que são rentáveis, capazes de enfrentar as maiores crises, como a Revolução Industrial, as guerras e até mesmo a inteligência artificial? Esse é o papo de hoje. Em meio a tantas crises ecológicas, econômicas, sociais, culturais, vivemos muito divididos hoje em dia, né? Uma polarização incrível. A gente tem mais uma crise que vem se passando despercebida. Mais uma vez, nos contam uma história só com um lado. Eu estou falando aqui das inteligências artificiais. As pessoas têm sido encorajadas a usar as inteligências artificiais para resolver pequenos problemas, terceirizando sua capacidade de escrever, terceirizando sua capacidade de compor, terceirizando sua capacidade de desenhar, de ilustrar, de editar. Enfim, as inteligências artificiais estão sendo alimentadas por todos os tipos de trabalho. O que não nos falam é essas inteligências artificiais, elas consomem todos esses dados e organizam todas essas informações, inclusive os perfis dos usuários, em grandes bancos de dados que são usados por grandes corporações. Mais uma vez, a narrativa é de que a inteligência artificial vai trazer qualidade no trabalho, menos esforço, mais comodidade. O problema com essa narrativa é que ela é falsa. A gente já passou por uma revolução industrial e a gente já passou pela Revolução Verde, que foi, por exemplo, uma época onde a gente passou a usar muito mais tecnologias na produção primária. E a narrativa era a mesma, né? De que toda essa tecnologia vinha para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais comodidades, para trazer mais facilidades, menos esforço físico. E eu acho que existem contextos em que as tecnologias são válidas. E eu acho que a gente tentar minimizar o esforço físico de quem vive no campo também é válido, mas não às custas de tecnologias, não às custas de abordagem que trazem mais vulnerabilidade, mais dependência e que usam o campo e as pessoas do campo como uma plataforma de escoamento para indústrias petroquímicas, mineradoras e farmacêuticas. Então a gente está de novo nessa mesma sinuca, a gente está de novo nessa mesma situação, nesse mesmo impasse. Tudo que a gente usa está permeado pelas inteligências artificiais e ela vem sendo empurrada goela abaixo. Mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho como é que a gente pode se preparar para tudo isso. Sempre, no meu caso, trazendo um contexto onde a gente resguarda a nossa autonomia, a nossa dignidade, a nossa resiliência frente a essas crises e frente a uma vida que está claramente cada vez com menos poder aquisitivo, cada vez com menos energia de combustíveis fósseis disponíveis para as pessoas comuns. Não para as grandes empresas, mas para as pessoas comuns, isso é bastante evidente. Em 2018, o antropólogo David Graeber lançou um livro que se chama Bullshit Jobs. Uma tradução literal, assim, bem rascante, seria Trabalhos de Merda. Nesse livro, ele traz como pessoas das mais variadas ocupações na nossa sociedade se sentem atuantes em uma ocupação que é inútil. Elas se sentem deprimidas, se sentem entristecidas. Em muitos casos, mesmo as que ganham muito bem, não conseguem justificar a existência de seus trabalhos. E aí, dentro disso, ele traz que tem uma questão importante também. É que muitas ocupações, muitos ofícios, muitas profissões que têm uma função social importante vêm sendo deturpadas, vêm sendo cooptadas, vêm sendo corrompidas pelo mundo corporativo e pela força do mundo industrial, o capitalista que, enfim, desvirtua tudo, transforma tudo em commodity, transforma tudo em bens de consumo, né? É evidente que o avanço tecnológico que a gente vem acompanhando desde a Revolução Industrial, ele não melhorou a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade emocional, a nossa capacidade filosófica, nossa capacidade ética. E também é evidente que ele não vem melhorando, não vem trazendo mais saúde para os sistemas biológicos que mantêm a vida no planeta. Pelo contrário, o que a gente vê é que quanto mais avanço tecnológico a gente tem, mais difícil fica as pessoas optarem por não usar e, com isso, talvez conseguir diminuir a velocidade do impacto negativo dessas coisas, ou até mesmo em alguns lugares, por que não sonhar com isso, parar esse avanço tecnológico que é tão nocivo para os sistemas biológicos que apoiam a vida no planeta. Enquanto que para muitos que moram no campo, que prezam pela sua autonomia, que prezam pela sua resiliência, é evidente que esse avanço tecnológico não tem melhorado substancialmente a vida das pessoas, e eu digo isso porque nas pequenas propriedades, nos lugares onde as pessoas têm um contato muito próximo com o seu território, é possível ver as consequências do uso das tecnologias. Quanto mais uso tecnológico e quanto menos a gente tem como ferramenta a biologia e os processos que apoiam a vida, mais rápida é a degradação. Então, para essas pessoas que prezam a autonomia e a resiliência, é evidente nos territórios que o avanço tecnológico traz uma destruição muito rápida. Mas para as pessoas que fazem uma escolha de vida nas cidades, que acham que elas têm o direito de ganhar mais para facilitar a sua vida, para ter mais comodidades, mais bens de consumo, uma vida com ar-condicionado no verão e aquecedor no inverno, e tudo à ponta dos dedos, né? Muito consumo, muito fácil. Para essas pessoas, o avanço tecnológico é sempre muito bom. Elas não entendem que elas entregam a sua autonomia, a sua saúde, nesse caso, mental e física, e a sua resiliência. Bom, entre o campo e a cidade existe uma diferença muito grande. Também existem aquelas pessoas no campo que comemoram muito o avanço tecnológico, né? Não é de se assustar que normalmente nos lugares onde se comemora muito o avanço tecnológico é onde se avança muito também o desmatamento, a erosão, a perda da capacidade do solo de sustentar a vida, de manter um ciclagem de nutrientes saudável. Então, quanto maior for o contato da pessoa com a natureza, quanto maior for a sensibilidade da pessoa, quanto maior for a alfabetização ecológica da pessoa, mais facilmente ela vê que os avanços tecnológicos eles tendem muito rapidamente a degradar não só o meio ambiente, mas também a vida das pessoas, a saúde mental e física das pessoas, principalmente das que vivem na ponta dessa mudança, que são as pessoas que vivem no campo. Analisando a história, a gente vê que as elites elas sempre tentam manter uma viabilidade econômica e uma viabilidade energética para manter o controle populacional durante o avanço dos impérios. Mas na medida em que a complexidade social, cultural, começa a aumentar demais, o retorno dessa energia empregada no controle, na construção de uma sociedade coesa, muito embora nem sempre saudável, fica cada vez menor. Isso ficou conhecido num livro de 1988, de também um antropólogo, o Joseph Tainter, que é O Colapso das Civilizações Complexas. Isso ficou conhecido como a Lei dos Retornos Diminuídos. Na medida em que a sociedade se complexifica cada vez mais, o investimento na energia e na economia para controlar essa sociedade tem cada vez menos retorno. E a gente vê isso claramente. A gente vive uma sociedade cada vez mais polarizada e a gente vê os esforços nas narrativas, nas medidas políticas, ecológicas, sanitárias, sociais, que elas têm muito mais a ver com o controle da população, com manter uma população pacata, alienada, apaziguada, do que com a saúde, a autonomia e a resiliência das pessoas comuns como eu e você. Isso é fácil de perceber, é só olhar à sua volta se as leis que estão sendo passadas te dão mais ou menos poder de decisão sobre a sua vida. Se o tipo de economia que está sendo praticado te dá mais lateralidade nas suas decisões para criar mais autonomia ou menos. É simples ver isso, né? É só a gente dar uma olhada em volta. Então esse trabalho do Joseph Tainter, junto com o trabalho do David Graeber, que são dois antropólogos, mostram para a gente a fragilidade da nossa sociedade. O do David Graeber mostra para a gente o fracasso da complexificação nos trabalhos, que cada vez mais pessoas têm trabalhos que não são significativos. E o Joseph Tainter mostra para a gente que quanto mais a gente se complexifica como sociedade, mais difícil fica para as elites controlar todo o território ocupado, né? Criar uma narrativa coesa e tal. Daí a gente vê o esforço muito grande midiático das grandes empresas tecnológicas, de tanta censura que a gente vive hoje à direita e à esquerda, muito embora alguns não queiram admitir. O Joseph Tainter ele explica ainda que, embora colheitas possam falhar, guerras existir, degradação ambiental ser muito acelerada, o que realmente leva uma civilização ao colapso é o colapso da economia. E aqui, de novo, não é difícil a gente perceber o colapso econômico que a gente vive em todos os países, né? Desde os países desenvolvidos até os países em desenvolvimento, o poder aquisitivo real das pessoas só tem caído desde a década de 70. são dados também estatísticos que estão aí para quem quiser pesquisar. Três questões são centrais para a gente entender o colapso que a gente vive. A primeira delas é que os países que hoje são países desenvolvidos tiveram na base de sua economia, na base, no começo do seu desenvolvimento, economias domésticas e agrárias descentralizadas. Economias domésticas, informais, autônomas e uma base territorial onde os pequenos territórios, as biorregiões, trocavam o excedente e construíam uma nação onde os sistemas alimentares eram descentralizados. A segunda questão que a gente precisa entender, que decorre da primeira, é que nenhuma nação vai conseguir ser saudável economicamente, saudável socialmente, saudável culturalmente, se o seu tipo de produção primária, se a sua agricultura e a sua pecuária não melhoram os lugares em que ocupam. Se isso não acontece, a médio e longo prazo, essas nações, por mais que elas consigam explorar os recursos naturais e criar um excedente falso, né? Porque só cria um excedente econômico, mas às custas de um subsídio energético fóssil. Mas elas criam um excedente por um tempo e depois esses lugares começam a se degradar. Já é essa a situação que a gente vive em muitos lugares, né? Os lugares onde a gente tem muita degradação ambiental são os lugares onde a gente também tem muita violência, são os lugares onde a gente também tem muitos problemas sociais. De novo, não é difícil perceber. Percebam, aonde avança o garimpo detonando a Amazônia. É onde a gente tem conflitos de grileiros de terra, de mineradores, de grandes empresas que colocam pessoas para atuar como... Parece que elas são pessoas sozinhas, né? Mas são pessoas que estão atuando em nome de corporações. As chacinas dos povos indígenas, né? Um genocídio. Pensa de novo também a Caatinga. Né? Na medida em que a Caatinga, um bioma importante brasileiro, nós temos o semiárido mais populoso do mundo, né? Ele vai se degradando, nós criamos os nossos refugiados climáticos. O Brasil tem refugiados climáticos há muito tempo. Toda vez que tem seca no Nordeste, na medida em que a gente não consegue reverter os processos de degradação da Caatinga, o Nordeste perde a sua população e essas pessoas se vulnerabilizam em outros estados. E assim consecutivamente, na medida em que a gente desmata a Mata Atlântica e não torna possível assentamentos humanos, não torna possível habitar de um jeito integrado com a natureza, as pessoas vão favelizando, né, morro acima. Então também não é difícil de perceber. Aonde existe uma degradação ambiental, existe uma vulnerabilidade, uma violência social. Fiz aqui umas pontes para vocês, mas vocês podem perceber isso no mundo inteiro. A terceira questão que a gente tem que entender para entender o avanço do colapso que a gente vive é a questão da economia desenvolvimentista, a esquerda e a direita. Nós temos um paradigma econômico que acha que a economia está desacoplada dos sistemas naturais e faz a gestão desses sistemas. É o contrário. Esses sistemas naturais englobam a economia e ela está contida dentro da biocapacidade desses sistemas. Se a nossa atividade econômica não respeita a capacidade dos ecossistemas de se restaurarem a cada vez que a gente interfere com eles, nós vamos fazendo saques numa poupança ecológica que não fomos nós que criamos. Nós vamos fragilizando os ecossistemas. Infelizmente, esse paradigma econômico desenvolvimentista, ele está, como eu falei, à esquerda e à direita. Nós vivemos hoje, né, o quinto mandato do governo Lula-PT e você pode ver que as leis que são passadas continuam no sentido da devastação em nome do desenvolvimento. É possível desenvolver uma economia sem degradação, mas os critérios precisam ser sociais e ecológicos antes de serem econômicos. Nós precisamos de uma economia que respeite a autonomia, a resiliência, a dignidade e a saúde das pessoas comuns. Percebam que o que tem sido apresentado como solução ecológica não respeita esse parâmetro de melhora da autonomia, resiliência, saúde, dignidade das pessoas comuns. O que está sendo apresentado como medidas climáticas, medidas ecológicas, medidas sustentáveis, entre aspas, são ações que centralizam ainda mais poder e território nas mãos de corporações e fazem com que a população pague ainda mais o preço dessas decisões. Sendo essa economia desenvolvimentista o paradigma que impera tanto à direita como à esquerda, como eu falei, é seguro concluir que nós não teremos, vindos dos governos centralizados, dos estados, soluções que realmente amparem a saúde dos sistemas biológicos que mantêm a vida no planeta. E isso é muito importante porque traz um posicionamento para as nossas vidas, porque nós dependemos diretamente da saúde dos sistemas biológicos que amparam a vida no planeta. Nós somos um animal, primata, mamífero, da megafauna. Na natureza, a sucessão ecológica funciona para aportar cada vez mais animais de grande porte. Os sistemas que aportam a vida de animais de grande porte são sistemas muito complexos. Nós somos um animal de grande porte e nós trabalhamos na simplificação de todos os sistemas. Não nós todos, né? As pessoas que atuam no paradigma industrial. Mas nós como espécie, né? Muitos seres humanos atuam na simplificação dos sistemas e não na complexificação. E isso é puxar o tapete debaixo do próprio pé. Fica então a cargo das pessoas que conseguem enxergar o colapso que a gente vive, buscar soluções que são ao mesmo tempo ecologicamente regenerativas, né, que melhoram os lugares onde elas estão, que são socialmente viáveis, mantêm a dignidade, as qualidades de vida das pessoas, o poder de decisão sobre a vida delas, né, e ao mesmo tempo mantém uma economia viável, mas uma economia local, uma economia circular, uma economia baseada em atividades com ética ecológica. Para essas pessoas que entendem e enxergam o colapso e entendem essas questões, a gente precisa adotar atividades e profissões que elas se viabilizem economicamente no paradigma que a gente vive hoje, mas que elas possam ser escalonáveis e flexíveis para funcionar também num colapso, por exemplo, numa situação de superinflação, numa situação onde o poder aquisitivo cai muito. Então, as coisas que a gente faz e que nos viabilizam hoje e que mantém a nossa qualidade de vida, que mantém a nossa dignidade, elas precisam ter função dentro de um território, função dentro de uma comunidade de pessoas, função dentro dos sistemas que amparam a vida numa biorregião, porque quando a gente tiver uma economia ainda mais fragilizada, essas atividades, elas traduzem mais facilmente para trocas, apoio mútuo, economia da dádiva, cultura da dádiva, e com isso elas conseguem manter mais facilmente o viver das pessoas com dignidade, mesmo quando o poder aquisitivo para a atividade econômica tradicional está caindo. A gente consegue manter o básico da nossa vida funcionando em estruturas paralelas, estruturas sociais, ecológicas e econômicas paralelas. Essas ocupações, esses serviços prestados, que são escalonáveis e flexíveis, elas não estão necessariamente ligadas com a produção primária, com a agricultura e com a pecuária. Mas elas, é óbvio que as pessoas que participam do sistema alimentar e que têm essa sensibilidade de entender o que o lugar produz, com aquelas peculiaridades climáticas, para aquela cultura daquelas pessoas naquela região, entende o tipo de sucessão que ela tem na propriedade dela, como ela pode melhorar aquilo para produzir mais. Essa conexão com o território, ela melhora muito a sensibilidade das pessoas. Mas o campo precisa de outras coisas. Nós precisamos de arte, nós precisamos de cultura, nós precisamos de turismo, nós precisamos de logística. Enfim, o campo ele é multidimensional, como eu falo, e eu vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas que estudam comigo, nas pessoas para as quais eu presto consultoria, de encontrar atividades que possam fixar essas famílias no campo sem que necessariamente a renda principal delas venha da produção primária. Quanto mais pessoas tiverem suas hortas, frutas, verduras, suas medicinais, numa pequena escala, melhor. A gente descentraliza os sistemas alimentares. Mas nem todo mundo tem a vocação de produzir para vender. Então, a gente tem que encontrar essas outras profissões. E recentemente eu encontrei um trabalho muito interessante de um cara que se chama Rory Groves. É um autor americano. Ele teve algumas empresas de sucesso no ramo de tecnologia informática. E ele se frustrou com o fato de que o legado dele não podia ser passado para o filho, para os filhos, né? As coisas que ele fazia não podiam ser transferidas em família. Ele se incomodou com o fato de que tudo que ele fazia tinha uma vida curta, com 2 anos mais ou menos, já estava obsoleto. E ele começou a se perguntar quais seriam os ofícios, quais seriam as atividades que ele poderia fazer em família, que ele poderia deixar como um legado de memórias afetivas, gostosas com os filhos, né? Ofícios que a gente transfere de pai para filho, de avô para neto, e coisas que a gente pode fazer que mantém a família, coisas, empreendimentos que respeitam os laços familiares, empreendimentos para as pessoas que sabem que é importante e querem viver em família, querem ter mais tempo dentro de casa, querem ter a sua esposa ou esposo e os seus filhos e filhas envolvidas, direta ou indiretamente, nesse negócio, para que esse negócio também seja parte do legado educativo que a gente deixa para os nossos filhos. Então, ele fez um estudo e ele elencou 61 profissões que é possível tocar em família, que, enfim, que tem essas características, e que elas conseguiram sobreviver à Revolução Industrial, à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, o advento da internet, né, a mudança nas comunicações, enfim, do jeito que a gente faz transações econômicas e tal, e que provavelmente vão sobreviver também essa era que a gente está entrando, onde estão empurrando goela abaixo o uso das inteligências artificiais. O nome do livro, Durable Trades, Family-Centered Economics That Have Stood the Test of Time. Aí uma tradução aqui livre seria Ofícios Duráveis, Atividade Econômica Familiar que Venceu o Teste do Tempo. Bom, ele foi publicado no meio da pandemia, justo quando tantas pessoas se encontraram no meio de uma crise, obrigados a viver e conviver em suas casas, ao invés de passar a maior parte do tempo, enfim, viajando para o trabalho, ir de volta para o trabalho e no trabalho, né? Groves analisou 61 ocupações por meio de 5 critérios e processos dinâmicos. O primeiro critério era a estabilidade histórica. Quanto uma ocupação ou indústria muda com o tempo? O segundo critério, resiliência. O quão vulnerável essa ocupação é em relação às disrupções em sua cadeia de oferta e procura e substituição por automação. Terceiro é o foco na família. Quanto tempo a ocupação encoraja a família a estar e trabalhar junta? O quarto é a renda. Essa ocupação cria uma renda adequada para sua família? E por fim, a quinta, a facilidade de entrada. Segundo Groves, o quão caro ou competitivo é para começar um empreendimento nessa ocupação ou indústria? Segundo ele, tem que ser uma coisa que a gente consegue entrar com facilidade, né? Para cada uma dessas ocupações avaliadas, o Groves incluiu estatísticas atuais e um estudo de caso de sucesso segundo esses 5 critérios. Então, no livro, para cada 61 dessas ocupações, ele traz um estudo de caso de sucesso e estatísticas atuais sobre como essa profissão está indo, né? E aí ele elencou 20 principais e depois 41 outras profissões que ele coloca que são importantes. Mas as 20 primeiras, elas surpreendem muito, né? Então, ele explica que as nações resilientes necessariamente precisavam contar com comunidades resilientes e que historicamente têm sido famílias e comunidades interdependentes, mas descentralizadas, que melhor superam as maiores adversidades. Durante a Revolução Industrial, ele coloca, período em que produtos artesanais foram substituídos por produtos industriais, em apenas uma geração, milhares de famílias e comunidades foram rompidas, quebradas, separadas, quando o trabalho se mudou da casa para a fábrica. Por tempo demais, o trabalho tem separado as famílias, dividido o marido da esposa, o pai do filho, a mãe da filha e a família da casa. Somos abundantes em coisas, mas estamos afundados em solidão e famintos por significância. No Ofícios Focados na Família, Groves então segue dizendo que não são apenas os mais duráveis durante a história, eles também são o contexto ideal dentro do qual os pais podem passar seus valores, sua fé e sua cultura para a próxima geração. E aqui, talvez soe uma argumentação um pouco conservadora para a maioria das pessoas com inclinações progressistas e socioambientais, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Como passar adiante uma ética ecológica, uma cosmovisão capaz de materializar essas atividades e ofícios viáveis a partir das cidades? Como escolher ocupações rentáveis, mas ao mesmo tempo flexíveis e escalonáveis para a economia da dádiva em tempos de colapso econômico global? Como amparar de verdade a saúde ecológica e humana, gritando por direitos e pela natureza a partir das cidades, sem nunca aceitar a responsabilidade de protagonizar uma vida autônoma e energeticamente superavitária no campo ou em lugares menores? Perguntas que eu faço para quem achar que talvez o trabalho do Groves seja um tanto quanto conservador, né? As ocupações que melhor pontuam nos 5 critérios que o Groves determinou para fazer a pesquisa dele, não levam necessariamente a uma vida no campo, mas elas levam necessariamente a uma vida descentralizada, a comunidades autogeridas, a famílias que se posicionam priorizando a sua autonomia, a sua resiliência. E, obviamente, dentro desses critérios, muitas dessas ocupações vão para o campo, né? As primeiras 20 ocupações são, e aí ele, nessa ordem, né? Pelos 5 critérios, as que melhor pontuaram para as que pontuaram menos. A primeira delas, para minha felicidade, eu estou agora incursando no mundo da ovinocultura, é o pastoreio. Pastoreio de animais, criação de animais a pasto. É uma a ocupação mais antiga e que perdurou todas as crises, né? Depois a gente tem a produção rural, né? Enfim, frutas, hortaliças, pomares. A gente tem as doulas, as pessoas que esculpem madeira, que fazem arte com madeira. A carpintaria, ele separou essas duas questões. Os pintores, cozinheiros, cervejeiros, as pessoas que trabalham com instalações, com pousadas, né? Pequenos hotéis familiares. Professor particular, pedreiro, a pessoa que trabalha com prata, joias em prata, o intérprete, escritor, açougueiro, o boticário, o psicólogo na posição de conselheiro, o serralheiro, no caso da madeira também, né, de conseguir fazer as madeireiras, o corte das madeiras para construção, e advogado. É interessante que depois ele tem mais 41 profissões, ele segue aqui nessa lista, né? Mas ele chama atenção para o fato de que a busca pela autonomia influencia tanto as ocupações como as pessoas. As ocupações duráveis tendem a ser complementares entre si. Aí, por exemplo, ele coloca, os pastores produzem animais a pasto, também sabem carnear e cozinhar esses animais. Ou o dono de pousada, que é bom em carpintaria e construção e também é mestre cervejeiro, né? Então ele coloca que essas profissões, elas tendem a se complementar e as pessoas que ficam boas em uma tendem a se diversificar e ficar boas em outras, né? Um cervejeiro vai ter uma pousada com um atrativo, ou talvez um dono de pousada que também é bom em carpintaria, consegue fazer suas reformas e manter seu lugar sempre bem mantido, e assim consecutivamente, né? As pessoas que buscam autonomia, segundo Groves, elas tendem a ser generalistas. Isso bate com o trabalho de várias pessoas, bate com o trabalho do David Homing, da permacultura, bate com o trabalho do Wendell Berry, bate com o trabalho de vários ecologistas que vêm dizendo isso, né? Que a especificação, a especialização das profissões tem tornado as pessoas distantes da natureza e tem feito com que elas se alienem dos processos naturais. Quanto mais a gente consegue generalizar as nossas habilidades, mais facilmente a gente consegue reconectar com a natureza e com os processos biológicos que apoiam a vida no planeta. Para buscar essas ocupações que são duráveis, que possam ser feitas em famílias, que são rentáveis, ele aconselha que elas estejam ligadas com as vocações das pessoas. É imprescindível que elas estejam ligadas com as vocações, que elas levem a essas complementaridades que eu expliquei e que seja possível começar sem dívida. A gente tem que começar nessas atividades com o mínimo aporte inicial de recursos, né? E aí tem também uma capacidade de construir relacionamentos. É importante que as pessoas que buscam essa vida mais autônoma tenham capacidade de buscar relacionamentos, não só com a clientela, mas com as pessoas que podem apoiar a família, enfim, a propriedade ou o negócio que é escolhido. Eu confesso que ver a história do Groves me anima muito em relação ao tamanho da transformação que as pessoas que escolhem buscar autonomia e resiliência conseguem ter. Ele vem de uma área de tecnologia informática, uma pessoa que viajava para se viabilizar, clientes, né, em vários estados do país, né, no caso ele é americano. Enfim, uma pessoa do mundo corporativo, mas a partir de um despertar, né, de querer estar com os filhos, de querer estar com a esposa, de querer comer melhor, de querer ter uma família mais resiliente, mais poder de decisão para sua família em relação às maluquices que o mundo tem passado, ele se mudou para o campo e conseguiu ir criando atividades, criando empreendimentos rurais, e até mesmo agora se tornando um escritor, né? Então, muitas atividades que se complementam, passando a viver a realidade que ele defendeu no livro. Me anima muito, porque é uma pessoa de um país de primeiro mundo, de alto poder aquisitivo, e que, a partir de um contexto de autonomia, resiliência e saúde, entende a necessidade de simplificar a vida, entende que luxo não é conforto, entende que, enfim, luxo não é aconchego, entende que abundância não é riqueza, e aí passa a viver uma vida onde os pequenos prazeres valem mais, a autonomia vale mais, a resiliência frente às crises vale mais, e o tempo dele vale mais com a família do que vale para outras pessoas. Então me anima muito, porque realmente esse contexto de buscar autonomia e resiliência, ele é muito transformador. Ter esse contexto fez com que o Groves chegasse num tipo de vida em família, no campo, com atividades que são as atividades defendidas pelo Aldo Leopold, pelo Wendell Berry, pelo David Holmgren, né? É o tipo de vida defendido por ecologistas que levaram uma vida de pensamento sistêmico profundo em relação à ecologia. Então me anima muito por isso. Você vê uma pessoa que consegue fazer uma transição completa do mundo corporativo para um mundo onde o viver ecológico, a alfabetização ecológica é um aprendizado contínuo, diário, em família, e a autonomia e a resiliência passam a ser uma qualidade de vida inegociável, né? Os negócios, os empreendimentos que ele tem que manter essa qualidade de vida que ele especificou com a família. Eu acho isso fundamental. Fica aqui a lição do Groves para a gente, né? Quando a gente busca autonomia e resiliência, quando a gente busca saúde, quando a gente busca contato e relações afetivas significativas com a família e com a nossa comunidade, a gente tem uma capacidade de mudança muito grande. Esse tipo de viver deixa de herança para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para as outras gerações, lugares com superávit ecológico, lugares que têm superávit energético, lugares que têm biodiversidade, lugares onde os processos ecossistêmicos funcionam bem, enquanto produzem para o nosso viver. Mostram para as pessoas que enquanto a gente cuida dos lugares, os lugares cuidam da gente de volta, né? Então fica a dica para vocês, 3 livros muito bacana e uma reflexão que eu fiz sobre os 3, né? O Durable Trades, do Groves, o Colapso de Civilizações Complexas, do Tainter, e o Bullshit Jobs, do David Graeber. Livros importantes para a gente pensar o nosso momento atual. E, de novo, você que chegou até aqui, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda para as pessoas com seu comentário de por que, que esse conteúdo foi importante para você. Vamos fazer essa curadoria que faz valer o trabalho de pessoas que têm ajudado a gente a pensar uma vida melhor, um mundo melhor, uma vida mais autônoma e resiliente, como eu falei aqui nesse trabalho. Abraço!